Bom dia, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2018. A apresentação está disponível para download no website www.internationalmailcompany.com.br. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes os senhores Milton Maia Salomão Alves, CEO da IMC, e José Agote, CFO e diretor de relações com investidores da companhia. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Milton Maia. Por favor, seu Milton, pode prosseguir.
Bom dia a todos e sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para os resultados do terceiro trimestre de 2018, na qual forneceremos informações importantes relacionadas ao desempenho da IMC no trimestre, bem como as principais iniciativas em que estamos trabalhando. Aqui no seguinte slide temos os destaques financeiros. Tivemos um trimestre muito forte com melhorias em todas as regiões. O resultado das operações do Brasil, excluindo outros, cresceu em 42%. O resultado das operações internacionais combinadas cresceu em 20%, devido às vendas em mesmas lojas positivas nos Estados Unidos e à sustentação das fortes margens no Caribe, que foram amplificadas pela variação cambial positiva. As vendas nas mesmas lojas cresceram 12,5% devido ao desempenho positivo nos Estados Unidos, que foi positivo em dólares, e em função do efeito cambial, foi ainda maior em reais, ao desempenho positivo no Brasil, principalmente em rodovias e aeroportos, e no Caribe. Como resultado, a receita líquida atingiu 446 milhões de reais, 12% acima do ano anterior. Tivemos um EBITDA de aproximadamente 60 milhões de reais, um crescimento de 11%, com margens estáveis em comparação a 2017. Tivemos um lucro de 3 milhões de reais no terceiro trimestre de 2018. O caixa operacional, após o CAPEX de manutenção no trimestre, foi de 42 milhões de reais, equivalente a 70% do EBITDA ajustado no trimestre. Agora, no slide 3, temos o EBITDA Bridge do terceiro trimestre de 2018 e do terceiro trimestre de 2017. O EBITDA consolidado cresceu 11% para aproximadamente 60 milhões no trimestre, com margens estáveis. As operações brasileiras, incluindo despesas gerais administrativas e da holding, totalizaram 18 milhões de reais, contra 3 milhões em 2017, uma melhoria de 42%, devido a vendas positivas nas mesmas lojas em rodovias, revertendo o impacto negativo da greve dos caminhoneiros que enfrentamos no segundo trimestre, impulsionando o aumento de 3% nos resultados. Crescimento de vendas nas mesmas lojas e evolução da margem nos aeroportos, que levaram a um crescimento de 65%. E nos shopping centers, apesar das melhores vendas nas mesmas lojas, novas lojas e melhoria de margem levaram a aumento de 42% no lucro operacional. Nos Estados Unidos, houve um crescimento de 26% no resultado operacional, devido à evolução das vendas e margens em dólares, amplificada pelo impacto positivo da taxa de câmbio. No Caribe, o resultado operacional foi maior em 11% em reais, devido principalmente ao impacto positivo da taxa de câmbio. Agora eu gostaria de passar a palavra ao nosso CFO, José Agote, para explorar os resultados em mais detalhes, e voltaremos mais tarde para falar das principais iniciativas em que estamos trabalhando.
Obrigado, Newton, e bom dia a todos. Passando para a próxima página, podemos ver a evolução do número de lojas. Vimos a empresa com 225 lojas no final do trimestre, uma redução líquida de 23 lojas em comparação ao ano anterior. Uma redução líquida de 23 lojas no Brasil, sendo 5 em shopping centers e 18 em aeroportos, devido principalmente à renegociação contratual no aeroporto de Guarulhos. Houve uma redução líquida de 2 lojas no Caribe e abertura líquida de 2 lojas nos Estados Unidos. Na próxima página, podemos ver o desempenho das vendas nas mesmas lojas durante o terceiro trimestre. No canto superior esquerdo, podemos ver o total de vendas nas mesmas lojas no Brasil, que foi 4%. O segmento de rodovias apresentou um desempenho positivo de 10%, tivemos um aumento de 2% nos aeroportos, liderado pelo segmento de catering, e uma redução de 9% nos shoppings. A seguir, à direita, podemos ver a operação nos Estados Unidos, que teve um aumento de 28% em reais e um desempenho positivo de 4% em moeda local. No Caribe, tivemos um desempenho positivo de 18% em reais e uma redução de 5% em moeda constante, devido ao desempenho negativo no aeroporto do Panamá, que foi reformado, afetando o fluxo de passageiros em nossas lojas. Por fim, na parte inferior direita, temos os números consolidados, que mostram um desempenho positivo de 13% em reais e um aumento de 3% ano a ano em moeda constante. Na próxima página, temos o resultado consolidado da empresa, que foi forte em todas as regiões, com o resultado operacional brasileiro crescendo 42% e as operações internacionais combinadas com alta de 20%. O valor consolidado foi impactado negativamente pela linha de outras receitas, que foi menor em 6 milhões no Brasil. Mesmo assim, tivemos um crescimento de 11% no EBITDA, que totalizou 60 milhões no trimestre. O fluxo de caixa operacional após capex de manutenção atingiu 42 milhões de reais, ante 27 milhões no terceiro trimestre de 2017. Passando para a próxima página, temos um resultado consolidado para as operações brasileiras. O resultado operacional atingiu 18 milhões no trimestre, comparado a 13 milhões no ano passado, um crescimento de 42%, com um aumento de 2 pontos percentuais nas margens, resultado de desempenho positivo em todos os segmentos. Incluindo a linha de outras receitas, que apresentou uma redução de 6 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior, o resultado operacional consolidado caiu 3%, atingindo 21 milhões, com uma margem operacional de 8,8%. Passando agora para o segmento de rodovias, os resultados aumentaram em 3%, com uma redução de 1 ponto percentual nas margens, devido ao aumento da participação nas vendas de postos de gasolina versus restaurantes. As vendas totais aumentaram 11%, mas o menor resultado na operação de postos em função de menores preços e maiores gastos em função do crescimento do volume de vendas pressionou o resultado consolidado. Em termos de geração de caixa, nosso resultado operacional para conversão de caixa atingiu 94% no trimestre, comparado com 70% no ano anterior. Na próxima página, podemos ver que as operações brasileiras de aeroporto tiveram um aumento de 2% em vendas mesmas lojas no trimestre, impulsionadas principalmente pelo catering. O lucro operacional foi de 14 milhões de reais, o que representou uma melhoria de 65% comparado com o ano anterior, com a maior eficiência na maioria dos itens de custo. Em termos de geração de caixa, o resultado operacional para conversão de caixa operacional foi de 95% no trimestre, estável ano a ano. Na próxima página, revisaremos as operações de shopping centers, que foram impactadas pela redução de 9% nas vendas das mesmas lojas, parcialmente compensadas pelo desempenho positivo dos recém-inaugurados restaurantes Olive Garden. O lucro operacional totalizou 5 milhões de reais, um aumento de 42% em relação ao ano anterior, com uma evolução de 2,8 pontos percentuais nas margens, principalmente devido às menores despesas como pessoal, alimentação, aluguel e vendas. Em termos de geração de caixa, nosso resultado operacional para conversão de caixa operacional atingiu 93% no trimestre, de 64% no ano anterior. Passando para a próxima página, falamos sobre as operações nos Estados Unidos, que apresentamos aqui em moeda local. No terceiro trimestre, a receita das operações nos Estados Unidos totalizou 39 milhões de dólares, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, liderado pelo desempenho positivo de 4% nas vendas das mesmas lojas, parcialmente compensado pelo fechamento parcial de algumas lojas devido aos furacões que aconteceram no trimestre. Os resultados operacionais subiram 4%, com um ligeiro aumento nas margens por conta de menores despesas gerais e administrativas e despesas de aluguel, compensando as maiores despesas de marketing. Na próxima página, revisaremos as operações do Caribe, no Panamá e na Colômbia. Para uma melhor comparação, apresentamos os números em reais em moeda constante. As vendas nas mesmas lojas no Caribe caíram 5%, principalmente lideradas pelo Panamá. Isso, combinado com uma redução líquida de duas lojas, resultou em uma redução da receita líquida de 8% ano a ano. A menor diluição de custos fixos e despesas por conta de vendas menores levou a uma redução de 0,6 pontos percentuais nas margens. Em termos de geração de caixa, o resultado operacional para conversão de caixa foi de 97% no trimestre, estável na comparação anual. Agora, na próxima página, comentaremos o fluxo de caixa da empresa. Nosso fluxo de caixa operacional após o CAPEX de manutenção totalizou 42 milhões no trimestre, maior que os 27 do ano anterior, devido principalmente ao menor consumo de capital de giro, bem como menores investimentos de manutenção. Continuando com o fluxo de caixa, na próxima página, podemos ver que geramos 2 milhões de reais no trimestre. Os destaques do fluxo de caixa incluem CAPEX de 26 milhões, pagamento de dívida de 9 milhões e 21 milhões do programa de compra de ações. Os dividendos recebidos e o impacto de variação cambial no caixa foram equivalentes a 5 milhões positivos. Isso conclui meus comentários sobre os resultados financeiros e voltarei a palavra para o Newton para suas considerações finais.
Obrigado, José. Agora no slide 15, para minhas observações finais, eu gostaria de começar com a rápida recapitulação do contexto em que estávamos quando começamos a implementar a nossa estratégia com base em 1. Melhoria de margem, baseada na redução de custos, especificamente no Brasil. 2. Alavancagem operacional, ou seja, maiores margens com maiores vendas. E 3. Expansão seletiva, com baixo risco e impacto relevante. Em 2016, todos os segmentos, exceto o Caribe, tiveram vendas nas mesmas lojas negativas e o Brasil estava com bastantes dificuldades, com EBITDA de 22 milhões de reais apenas e uma margem de 2%. Para reverter essa tendência, nos concentramos em melhoria de margem, extração de despesas indiretas e G&A, orçamento base zero, reestruturação corporativa. 2. Alavancagem operacional, focada no fangaçado nos Estados Unidos, com avaliação da equipe, inovação de produtos, iniciativas de marketing, melhorias de infraestrutura. E 3. Expansão seletiva. No Brasil, casual dining, inicialmente com a marca Olive Garden, e nos Estados Unidos com as marcas Margaritaville e Landshark. No slide 16, podemos ver algumas conquistas da implementação da nossa estratégia. As margens no Brasil, considerando os últimos 12 meses, quase dobraram para mais de 4%. E os same-store sales em rodovias e aeroportos são positivas e consistentes. Nos Estados Unidos, as margens também melhoraram e as vendas nas mesmas lojas também são positivas, mesmo em dólares. E conseguimos também manter o alto nível de lucratividade no Caribe, com mais de 25%. Agora, no slide 17, vou passar uma visão geral do caminho que temos pela frente. Para atingir a meta de 10% de margem no Brasil, manteremos a base da nossa estratégia com um foco maior no custo de alimentos e pessoal no Brasil, que representa mais de 400 milhões de reais por ano. As principais iniciativas para melhoria de margem são 1. Integração de cozinhas centrais, focada em otimizar a mão de obra na cozinha central e nos restaurantes, com a fusão de duas cozinhas em uma e menor produção em restaurantes. 2. O projeto de cozinha inteligente, com o objetivo de melhorar a qualidade e a consistência dos produtos, melhorar a produtividade, reduzindo o desperdício, impactando o custo de alimentos, e custo de mão de obra direta, com o menor time focado em preparação, com os produtos pré-preparados enviados para os restaurantes, tanto da cozinha central como dos fornecedores. 3. Planejamento de vendas e operacional, além do projeto de custo teórico versus custo real, visando reduzir o custo de alimentos com controles aprimorados e menor desvio de consumo de produtos entre os restaurantes. Aqui é a comparação de custo de consumo teórico de alimentos versus o consumo realizado. 4. A integração no desenvolvimento de produtos, otimizando os SKUs, unificando receitas entre marcas, e simplificando a quantidade de insumos que podemos comprar. Com isso, podemos iniciar o projeto número 5, que é o projeto de compras, com o objetivo de reduzir a compra dos produtos e melhorar os termos do contrato junto aos fornecedores. Uma vez que ao unificar SKUs e simplificar os insumos, teremos um maior volume para cada SKU, podendo negociar melhor com os fornecedores. Continuaremos a nos concentrar na alavancagem operacional de maiores vendas nas mesmas lojas, tendo em vista o aprimoramento dos produtos, serviços, infraestrutura, ambiente e também no aumento de capacidade de restaurantes, principalmente no frango assado. Com relação ao crescimento, vamos nos concentrar no Brasil no frango assado e casual dining e nos Estados Unidos na marca Margaritaville e Landshark. Mais uma vez, estamos felizes com os resultados alcançados e entusiasmados com as perspectivas das iniciativas que devem nos permitir alcançar nossos objetivos. Agora vou abrir a sessão de perguntas e respostas.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Guanais, do BTG.
Bom dia a todos. A minha pergunta é em relação à estratégia, pessoal. Considerando os ajustes que vocês já fizeram no Brasil, em que estágio vocês acreditam que vocês estão para alcançar esse objetivo de chegar a 10% de margem aqui? E aí, especificamente no segmento de aeroportos, eu queria entender se vocês ainda acreditam que poderia ser feito algum novo ajuste na base de lojas nessa divisão. Obrigado.
Oi, Luiz. É o Newton, tudo bom? A gente acha que a primeira pergunta do que falta ainda para chegar à margem dos 10% e tudo mais, um dos principais projetos do ponto de vista de custo, que ajuda a parte de margem, é o projeto da integração das cozinhas, que acabou ficando um pouco atrasado por causa das discussões de fusão, e a gente voltou à velocidade total. Esse projeto, a gente deve começar a entrar em obras até o final do ano e deve ficar pronto até no início do, até o finzinho do primeiro tri. O que significa isso? São dois fatores, juntar duas cozinhas centrais em uma, modernizar muitos equipamentos nela para transformar também, junto com a cozinha inteligente, que tira a pré-preparação das lojas e a gente concentra mais coisas ainda das lojas na cozinha central moderna, nova. Com isso, a gente consegue tirar mão de obra direta e custos de alimentos, diminuindo de desperdício das lojas. Só que isso é uma coisa que vai acontecer ao longo do ano que vem inteiro, porque uma primeira etapa são as cozinhas centrais, junto com o desenvolvimento dos produtos, e uma segunda etapa é a adaptação de cada uma das lojas para poder receber equipamento, os alimentos pré-ajustados. Isso aí está sendo feito ao longo do ano que vem. A nossa expectativa interna é que ao longo de 2020 a gente esteja chegando nesse patamar. Isso é a primeira pergunta. A segunda, com relação a aeroportos, em princípio o número de lojas é esse aí. Então, se tiver algum fechamento futuro, coisa natural do negócio. Mas o que a gente tinha que fazer, e o principal ponto aqui era Guarulhos, a gente fez uma renegociação estrutural para fechar as lojas. Era um pedido nosso poder fechar algumas lojas que eram muito negativas, e a gente conseguiu negociar com Guarulhos em troca de outras, de revitalização das lojas existentes também. Então, em princípio, parou por aí mudanças estruturais de fechamento de lojas em aeroportos. A partir de agora é só a renovação das lojas que estão aí e esperar a melhoria e trabalhar na melhoria da operação.
Excelente, Nilton. Muito claro. Obrigado.
Com licença, senhoras e senhores. Lembrando que para fazer uma pergunta basta digitar asterisco 1. Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Nilton Maia para as considerações finais.
Novamente gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar o nosso entusiasmo com essas novas iniciativas que estamos trabalhando e colocar o Departamento de RI à disposição para eventuais dúvidas futuras. E bom dia a todos.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.